Começa agora o programa Arena do Futuro. É muito bom poder te receber mais uma vez para juntos abrirmos a palavra do Senhor. Essa palavra que jamais volta vazia. A palavra de Deus que é a espada que corta dos dois lados, que transforma vidas e que hoje vai se revelar a você em um tema muito surpreendente. O programa chama-se Arena do Futuro. Arena, porque discutimos a Bíblia, e do futuro, porque estudamos as profecias. Você já ouviu a seguinte expressão? É pegar ou largar? Às vezes você está no meio de uma negociação, comprando alguma coisa, e você dá um valor, o vendedor fala outro valor, e então ele diz assim, olha, essa é minha última oferta, é pegar ou largar. E significa que chega uma hora que você precisa tomar uma decisão. Ou é sim, ou é não. O mesmo tem a ver com a palavra de Deus. Tem a ver com uma decisão espiritual para entregar a sua vida nas mãos do Senhor. É sim ou não? É pegar ou largar? Para saber mais, fica comigo. A Arena do Futuro começa agora.
Arena do Futuro. Com o pastor Rafael Rossi.
Eu tenho aqui nas minhas mãos esta revista chamada Eu Creio. Ela fala sobre a graça. Paulo nos diz que nós somos salvos pela graça. E o que é essa graça? Como ela se manifesta em nossa vida? Como entender mais e melhor sobre o plano da salvação que Jesus veio aqui à Terra para cumprir? Eu tenho certeza que esse guia de estudos aqui vai ser muito importante para você e lhe ajudar a entender este tema, que é um tema central em toda a Bíblia. Porque se somos salvos pela graça, precisamos entender exatamente o que ela é. E esse material está aqui à sua disposição. É um lançamento da Escola Bíblica do Novo Tempo e que estamos oferecendo para todos os nossos alunos de maneira gratuita. Já sabe, né? Porque aqui no Novo Tempo temos os Anjos da Esperança, que me ajudam a compartilhar o Evangelho com você e oferecer esses estudos gratuitamente para chegar aí na sua casa. Mas esse material só vai chegar para quem for aluno ou aluna da nossa Escola Bíblica. E matricular-se é muito fácil, porque as inscrições estão sempre abertas. Quer saber como? A direção é a seguinte, ó, novotempo.com/escola-bíblica. Se você, então, escolhe o estudo bíblico Eu Creio, e você vai ter que preencher um pequeno cadastro, e então nós vamos enviar para você esse material. É bem simples. Se você escolhe um estudo bíblico, se torna aluno da Escola Bíblica, e você vai receber um link para baixar esse material diretamente aí no seu celular e estudar a Bíblia, tá bom? O segundo convite que eu tenho para fazer para você é inscrever-se no nosso canal no YouTube. A Arena do Futuro, NT, é o nosso canal. Lá você vai encontrar muitos vídeos. São mais de 1000 vídeos que estão à sua disposição, com programas Arena do Futuro, cortes, reflexões na Palavra de Deus, tudo para ajudar você em sua caminhada espiritual. Então, dito isso, os convites foram feitos, as decisões de entrar na Escola Bíblica, de se inscrever no YouTube também já foram tomadas, isso é muito bom. Então vamos agora para o tema de hoje, que é pegar ou largar. Eu já estou com a minha Bíblia aqui, espero que você tenha a sua aí também, porque no programa Arena do Futuro, tudo começa na palavra. A expressão é pegar ou largar tem a ver com um momento que as pessoas precisam se decidir. Há muita gente indecisa. Há muitas pessoas que não sabem bem ao certo para onde ir. E às vezes não tomar uma decisão é a pior decisão que a pessoa poderia ter. Porque é preciso escolher, é preciso optar. E na vida espiritual acontece o mesmo. Por isso, é pegar ou largar. Deus te apresenta o caminho da salvação. Deus quer te dar a vida eterna. Agora, você tem que decidir. Eu não posso entrar no seu lugar e decidir-me por você. Na verdade, ninguém pode fazer isso por outra pessoa. A sua mãe não pode decidir isso por você, seu pai, seus filhos, seu esposo, sua esposa, sua avó, seu avô, o seu pastor, um amigo, ninguém. A decisão é individual. Por isso, é pegar ou largar. O que é que você vai fazer? Sabendo que Deus espera uma decisão dos seres humanos, eu volto os meus olhos para o passado, lá para o rei Salomão, quando ele disse que Deus vai trazer a juízo toda a obra. Não há nada que ficará encoberto diante de Deus. A vida que nós estamos vivendo aqui, ela será julgada pelo Senhor. Então, as decisões tomadas, as escolhas que você faz, o caminho que você decide, tudo isso, um dia nós teremos que prestar contas para Deus. Se você quer se salvar, obviamente, você precisa viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, porque Ele aponta o caminho, Ele dá a direção. Eu estou aqui na cidade de Jacareí, onde é a sede da Novo Tempo. Se eu quero sair de Jacareí e ir para o Rio de Janeiro, eu preciso pegar a estrada que vai de Jacareí para o Rio de Janeiro. Não adianta eu pegar qualquer outra estrada e pensar que essa estrada vai me levar para o Rio de Janeiro, ainda que eu esteja sinceramente indo naquele caminho, pensando que eu deveria chegar lá no Rio. Então, o mesmo acontece com a vida espiritual. Não adianta pegar qualquer caminho e achar que esse caminho vai te levar para o céu, porque você precisa estar no caminho que Deus estabeleceu que leva para o céu. Há uma estrada que nos leva para o céu. Então, não é entrar em qualquer lugar e achar assim, não, eu acho que vai, então vai ter que ir. Não, não, isso não acontece com Deus. Não é dizer assim, ah, eu sigo Deus, faço daquilo que eu quiser da minha vida, sigo Deus do jeito que eu acho que eu tenho que seguir, e no final vai dar tudo certo, Ele vai me levar para o céu, porque eu posso estar sinceramente enganado, indo completamente para a destruição, e é isso que Deus quer te advertir. Toda obra será levada a juízo. Isso significa que Deus vai nos julgar por aquilo que os outros veem e sabem, e por aquilo que ninguém sabe. Se Deus vai trazer a juízo toda obra, Ele vai trazer as obras que vocês viram da minha vida e as obras que ninguém viu, que ficou só entre eu e Ele. Só que estas obras, que são imperceptíveis dos outros, também estarão no julgamento divino. Então, Deus não julga como julga o ser humano. Deus não olha como olha o ser humano. É completamente diferente. O julgamento divino é muito mais profundo. Deus tem todas as provas e evidências da vida que eu levo. E Ele sabe qual é o caminho que eu estou dando para a minha vida. E você? Qual é o caminho que você está seguindo? Qual é o rumo que você está dando para a sua história? Onde vai terminar o seu futuro? Talvez você perceba nesse momento que você está caminhando contra a vontade de Deus. E caminhar na contramão de Deus, uma hora ou outra, vai causar batida. Vai dar acidente. Vai ter choque. Cedo ou tarde, nós vamos nos deparar com as consequências das escolhas equivocadas. É por isso que eu estou apelando para você, em nome de Jesus, para fazer as escolhas certas, para andar no caminho correto e preparar-se para tudo aquilo que está por vir. Deus caminha comigo e com você. Ele nunca vai nos abandonar. Sempre estará do nosso lado, porque Ele nos ama, porque Ele se importa, porque Ele está interessado em que você tenha uma vida completa aqui nesse mundo, uma vida feliz e que vai te preparar para uma vida eterna. Se Deus vai trazer a juízo toda a obra, nós precisamos cuidar com aquilo que estamos fazendo. É preciso desenvolver fé e confiança para andar de acordo com a vontade do Senhor. O que temos hoje para fazer, devemos fazer, porque não existe nenhuma promessa de uma segunda chance após a morte. Quando os meus dias terminarem aqui nesta terra, o meu futuro eterno estará decidido. Então, eu só tenho o hoje, eu só tenho agora. Às vezes eu encontro pessoas que falam assim para mim: ah, pastor, eu não me entreguei para Jesus porque ainda não chegou a minha hora. E eu pergunto: desde quando Deus tem hora marcada para chamar alguém? Desde quando Deus tem no céu uma agenda onde Ele coloca um mês, um dia e o ano para convidar você, para se entregar, para viver a experiência da graça? E Deus diz assim: olha, ô Rafael, eu vou te chamar no dia tal do ano tal, não venha antes, porque antes eu não quero. Você acha que Deus faz isso? Quando as pessoas dizem: eu não me entreguei para Jesus porque não chegou a minha hora, na verdade são elas que estão marcando uma hora ou uma data para se entregar a Jesus. Não foi Jesus que estabeleceu isso, porque quando Ele chama, Ele diz assim: ó, hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Ele não diz: eis que estarei à porta e baterei no futuro. Não, Ele está falando agora. Jesus nos chama no presente, neste momento. Eu não sei do meu futuro, eu não sei onde eu vou estar amanhã, e por isso eu só tenho este momento. E se eu só tenho este momento, é neste momento que eu preciso tomar uma decisão. Isso pode parecer muito óbvio, mas a maior tragédia é que é tão óbvio que alguns se esquecem. É tão óbvio que alguns não fazem o que deveriam fazer. E eu espero que você não caia nesse risco da obviedade que não gera nada. Porque, ah, eu já sei isso aí. E já sabe? E o que é que você está fazendo? Qual a decisão você está tomando? Nós só temos esta vida. Quando eu fechar os meus olhos pela última vez, o meu destino eterno estará selado. Então, eu preciso estar preparado agora, neste momento. Eu preciso me entregar exatamente quando eu ouço a voz de Deus, a palavra de Deus, e você está ouvindo exatamente agora. Então, não me diga que amanhã você vem, que depois de amanhã você vem, que o ano que vem você vem, porque você nem sabe se vai estar lá. Você nem sabe se vai chegar lá. Então, se você não sabe, é agora, é hoje. Por isso que o Arena do Futuro chegou na sua casa nesse momento. Talvez você estava passando de canal e resolveu parar. Não foi à toa. Não foi aleatório. Foi um encontro que Deus marcou para lhe convidar mais uma vez para se entregar a Ele. Para deixar de lado a vida antiga e viver agora uma nova vida. É isso que Deus tem. É isso que Deus quer para você. E é o que Ele pode fazer na sua vida. Mas depende de você, porque não há uma segunda chance após a morte. Veja o que diz Hebreus capítulo 9, versos 27 e 28. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. Este verso bíblico, ele é muito interessante para o nosso estudo nesse momento. Jesus Cristo, Ele vai aparecer, Ele vai voltar, e Ele vem para resgatar os seus filhos fiéis. Ou seja, nós só temos esta vida. Não existe uma forma de você tentar recompensar os erros desta vida depois da sua morte. Isso significa que se terminamos essa vida salvos ou perdidos, assim estaremos. Não existe um purgatório onde você pode ir para tentar ajustar as coisas. Se você não foi suficientemente mal para ser condenado para o inferno, nem suficientemente bem para ir para o céu direto, você vai para o purgatório para tentar ajustar qualquer coisa que seja possível e fazer uma negociação com Deus para conseguir a sua absolvição da destruição e ir para o céu. Isso não existe na Bíblia. O que acontece é quando nós morremos, nós estamos em um sono, descansando das batalhas desta vida, esperando a volta de Jesus. Então, ninguém vai para o céu, ninguém vai para o inferno e nem para o purgatório, porque purgatório nem existe. Só tem salvação e perdição, só tem dois caminhos. e Jesus voltará para executar o seu juízo. Quem está com ele vai para o céu, quem não está com ele vai se perder. Quem segue os seus caminhos hoje terá a coroa da vida eterna, e quem não enfrentará a destruição final. Portanto, a oferta de Jesus para nós, enquanto estamos vivos, é pegar ou largar. É aceitar ou não aceitar. É querer ou não querer. Porque todos nós participaremos deste juízo que está vindo e que a Bíblia nos apresenta. Venha comigo até o capítulo 7 de Daniel e vamos ler os versículos 21 e 22, onde encontramos Daniel dando o seu relato. Enquanto eu olhava, eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e estava vencendo, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Há muitos elementos aqui na profecia que necessitam de uma explicação. O primeiro é chifre. Chifre significa poder ou reino. Ah, pastor, onde é que está isso? Na própria compreensão da profecia. O próprio capítulo 7 vai nos dizer que chifre representa um poder que está contra o povo de Deus. Então, esse chifre, ele faz guerra contra os santos, contra os membros da igreja de Deus, contra os fiéis ao Senhor. E ele estava vencendo. Mas então surge o ancião de dias. E o ancião de dias é Deus que intervém nessa guerra, que coloca a sua mão, e quando Deus coloca a mão, aí a batalha que estava sendo perdida pelos santos começa a ser ganha. Ele faz justiça aos seus santos, porque eles são inocentes. Eles estavam sofrendo de uma guerra sem serem culpados pela guerra. Por causa da perseguição contrária do mal contra o bem, eles estavam padecendo na mão desse chifre. Então veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Isso significa que Deus vai fazer a justiça, e os santos então poderão ter a vitória decretada. O juiz dará essa vitória. Deus é quem coloca a mão e vence a batalha em nome da igreja. O chifre pequeno, esse chifre que está guerreando contra os santos, segundo a Bíblia, ele vai guerrear por um tempo determinado. E isso está em Daniel capítulo 7, versículo 25, onde nós encontramos o seguinte: ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei, e os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Aqui nós precisamos parar para refletir um pouco mais no significado do tempo na profecia. Um tempo representa um ano, tempos representam 2 anos, e metade de um tempo representa meio ano. Pastor, como é que eu posso ter certeza disso? Pela relação deste tempo com outros tempos que aparecem na profecia. Um tempo, tempos e metade de um tempo equivale a 42 meses, equivale a 1.260 dias. E por que 1.260 dias? Porque um ano no calendário hebreu dessa época, ele não tinha 365 dias e algumas horas como tem o nosso hoje, mas eram anos de 360 dias. Eram 12 meses com 30 dias. Então, 360 mais 720, que são 2 anos, mais 180, vai dar 1.260. Esse é um período profético muito conhecido. Então, esse chifre pequeno, ele teria autonomia por um tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, por 1.260 dias, por 42 meses ou 3 anos e meio. Então, esta profecia, ela tem o seu cumprimento na história. E eu preciso lhe mostrar esse gráfico aqui para que você entenda muito bem, porque a explicação desse gráfico, ela é necessária para que você tenha o entendimento daquilo que Deus reservou para nós na profecia. Deixa eu tentar aqui fazer um recorrido com você para a gente estabelecer exatamente esse quadro profético. Antes de eu entrar aqui no gráfico, se você quer aprofundar-se mais neste tema aqui, eu lhe convido a entrar no nosso canal no YouTube ou no NT Play e resgatar os programas anteriores da Arena do Futuro. Porque tem programas que eu explico exatamente esse gráfico aqui de maneira bem detalhada, passo a passo, olhando os versículos bíblicos. Aqui eu vou fazer um resumo e avançar um pouquinho mais para a compreensão da Bíblia, mas todas as explicações você encontra no próprio programa Arena do Futuro. Nós temos, então, uma profecia que aparece em Daniel capítulo 8, versículo 13 e 14, que é a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Tarde e manhã é uma expressão para dia. Então são 2.300 dias. E você fala assim, pastor, mas aqui está falando 2.300 anos. Por quê? Porque dentro da profecia existe o princípio dia-ano. Quando há uma redução do elemento profético, significa que houve também uma redução do tempo. Ou seja, um império foi reduzido a um animal. Então, o tempo desse império também está reduzido para um dia. Então, ao interpretar o animal, eu expando para um império. Ao interpretar o dia, eu expando para um ano. Então, 2.300 dias significam, na verdade, 2.300 anos. Em Daniel, no capítulo 9, versículos 24 a 27, nós vamos entender que dos 2.300 anos há um corte de 70 semanas, ou 490 anos, que foram estabelecidos para o povo de Daniel. E o próprio anjo diz, no capítulo 9 de Daniel, que começaria a contagem desse tempo no decreto para a reconstrução de Jerusalém. E nós encontramos na história que essa reconstrução começou no ano 457 a.C., quando Artaxerxes decretou que os judeus poderiam retornar para reconstruir Jerusalém. Então, aqui são cálculos feitos por base na história. Então, 457, se somarmos os 490 anos, nós vamos chegar no ano 34. Exatamente esse período, 457 a.C., lembre-se que antes de Cristo a contagem é do número maior para o menor e depois de Cristo é do menor para o maior, como nós estamos contando hoje, nós estamos avançando para frente, mas no passado a gente faz uma contagem regressiva, é uma contagem diferente. Então a conta vai 457, 456, 55, 54, até chegarmos no ano 1 antes de Cristo, um depois de Cristo, vamos somando, no ano 27, Cristo foi batizado, no ano 34, temos a conversão de Paulo, e então a igreja começa a pregar o evangelho de maneira mais incisiva e mais rápida. Nesse gráfico aqui, nós encontramos exatamente um resumo dessa história. Esta profecia, ela então terminaria em 1844. E o que aconteceria em 1844? A purificação do santuário celestial. Por que 1844? Começando no ano 457, os 2.300 anos levam-nos até essa data, quando Jesus começa o seu juízo no céu e ele então começa uma fase no seu ministério no lugar santíssimo, ou seja, ele está passando nome por nome das pessoas que serão salvas, ele está perdoando uns e condenando outros, porque não aceitaram o seu perdão, a sua purificação, porque não se entregaram a ele. Esta profecia, ela é um quadro completo de como Deus trabalhou na história durante todo esse tempo, e esse juízo aconteceria. Mas dentro deste período, nós encontramos que haveria um período de perseguição contra o povo de Deus. Um período onde aqueles que vivem de acordo com a vontade do Senhor, eles seriam perseguidos por esse chifre pequeno. Seriam perseguidos por essa ponta pequena. Olhando para esse quadro como um todo, nós entendemos que o julgamento celestial começa no ano 1844. Ainda que perseguições aconteceram, ainda que as pessoas foram obrigadas a não obedecerem à palavra de Deus, o juízo começou. Esse juízo está estampado nessas palavras: temam a Deus e deem glória, diz Apocalipse 14, 7. Pois é chegada a hora em que ele aqui é Jesus, vai julgar e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O grande ponto do julgamento tem a ver com a adoração. Quem você adora? Quem você segue? Quem você decide? Nesse julgamento, a Bíblia diz quem é o juiz, quem é o advogado e quem serão julgados. Veja o que diz João 5, 22 e 24. E o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Jesus Cristo é o nosso juiz, é Ele que vai nos julgar. Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Nesse julgamento de Deus, o que Ele mais quer é te salvar. Deus não quer te condenar. Ele não quer fazer um julgamento em retaliação a você. Mas Ele quer fazer um julgamento de absolvição. O que Jesus mais quer é que você seja salvo. Ele começou o julgamento no céu. Ele intercede por mim e por você. E hoje, Ele olha para a terra com compaixão, amor e misericórdia. Deus está interessado na sua salvação. Deus está interessado em que você tenha uma nova vida e uma vida eterna e perfeita. Mas isso não vai acontecer sem uma decisão importante. Diz Apocalipse 20, 12, vi também os mortos, os grandes e os pequenos que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, ainda outro, livro, o livro da vida. Se há um livro de condenação, há também o livro da absolvição. Este é o livro da vida. Eu quero o meu nome escrito nesse livro. E eu sei que você também quer o seu nome nesse livro. O julgamento está acontecendo. E não há nada que a gente possa fazer. As profecias nos apontam nessa direção. Então, o que eu posso fazer, já que eu não consigo mudar a situação e nem a realidade, é viver hoje de acordo com a vontade do Senhor, me entregar nas mãos dEle, para que o meu nome esteja no livro da vida, para que quando Jesus Cristo voltar, esse livro seja aberto, e ele leia assim, Rafael Rossi, e eu vou olhar para ele assim, Senhor, eis-me aqui, e ele vai dizer assim, venha, a vida eterna é para você, você quer ter seu nome nesse livro? Se sim, vamos orar. Deus querido, Pai nosso, como é bom saber que o Senhor nos ama e se importa e quer nos salvar. Não precisamos ter medo desse juízo, porque a partir de agora estamos nas Tuas mãos. Nos entregamos a Ti, para que o Senhor seja o nosso Deus e o nosso Senhor. E oramos no nome de Jesus. Amém.